Fala, porcolistas! E aí, como é que vocês estão? Certinho? Aqui é o Leandro falando, começando mais um episódio aí do nosso podcast preferido, podcast Porcolistas. Sei que vocês estavam com saudade aí, mas a gente chegou para matar a saudade de vocês. Então, bora repercutir aí notícias do nosso Verdão, falar sobre o último jogo, né, que a gente jogou contra o São Paulo em casa. E repercutir também o que falta, né, para a gente levantar esse caneco, soltar o grito da garganta e falar comentar sobre algumas atuações individuais, beleza? Comigo tá o El e o Mineirão, e é isso aí, pessoal. Querem falar alguma coisa, dar um oi pra galera? Fiquem à vontade.
Salve galera, Porcolis, estamos aí mais uma, faltando pouco para levantar esse caneco do brasileiro e seguimos aí, né? Rumo ao Endeca, né?
Chegando, vamos repercutir aí esse resultado que, digamos, um pouco frustrante, né? Por conta até da situação, enfim, do cenário que se desenrolou. Mas é isso, cara. Continuamos rumo aí ao Endeca, como o Mineiro falou, e vamos embora. Acho que mais um episódio. Sigam a gente lá no, nos canais, né? Compartilhem aí o link com os palmeirenses que vocês conhecem. E bora falar de Palmeiras aí, que é a nossa paixão.
Boa, rapaziada. É isso aí. Então, como o El comentou, o Mineirão comentou, o último jogo contra o São Paulo, cara. Assim, eu queria saber de vocês o que vocês acharam, qual que foi a sensação, assim, no final do jogo, porque a gente jogou bem, né, ao meu ver, a gente jogou bem, no começo do primeiro tempo, até acho que o primeiro tempo inteiro, né, foi um jogo bem equilibrado. O Rogério conseguiu montar o São Paulo de modo a parar o ataque do Palmeiras, né, o contra-ataque do Palmeiras. Deu um certo resultado, né, tanto que as primeiras grandes chances foram do São Paulo, mas a gente acabou prevalecendo, né. E a gente conseguiu impor o nosso ritmo dentro de casa, e ainda a gente, no final do jogo, a gente estava com dois jogadores a mais, cara. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu aproveitar isso, né? Teve pênalti perdido pelo Scarpa, né? Assim, não digo que pênalti perdido, para mim, pênalti perdido é quando o cara joga na trave ou joga para fora. Então, ele jogou, o goleiro pegou, o pênalti foi defendido. Uma atuação, mais uma vez, um goleiro assim que, quando vai jogar contra a gente, o cara se torna o Neuer, se torna um monstro do gol, de novo. Pegou falta, pegou pênalti, né? Pegou alguns chutes perigosos e tal. E assim, o bom é que a gente tem a gordura na frente, né? Ainda tem, acredito que, 6 jogos até o final do campeonato. Estamos com 8 pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Inter. Eu acho que acontece, né? Não perdemos, ótimo, né? Foi um tropeço, todo mundo esperava ganhar, todo mundo, ao meu ver, também esperava que fosse um jogo um pouco mais fácil, mas acontece, né? O bom é que a gente ainda está na frente. Queria ouvir de vocês o que vocês acharam, qual foi o sentimento que vocês tiveram ao término do jogo. E é isso aí. Quer começar, Mineirão? Fique à vontade.
Como todo palmeirense, eu fiquei puto com o resultado, né? Mas pensando em Campeonato Brasileiro, que é um pontos corridos, eu acho que faz parte. Acho que a vantagem é boa ainda. Acho que é difícil do Palmeiras perder esse título, né? Não vai ter parmeirada esse ano, não. Mas acho que o rendimento do Palmeiras foi um pouco abaixo, sabe? Eu achei que foi muito só cruzamento, não teve nenhuma jogada de toque no chão, assim. O Palmeiras insistiu demais em cruzamento. Aquele arrombado do Beraldo lá tirou o gol do Endrick, né? O cara ia estrear num clássico fazendo gol.
É o filho da puta,
Aí
né,
teve
mano?
aquela falta que depois deu o um miguezinho ainda.
Porra, mano.
Mas
Sentimento de todo mundo, eu acho isso.
fiquei puto demais com ele, cara. E acho que o Palmeiras sentiu muita falta do Rony também, cara. Porque sem o Rony, ficou jogando aquele tanto de bola no aéreo. O Rony inferniza demais a zaga adversária. Próximo jogo está de volta, é um jogo teoricamente mais fácil contra o Avaí. Mas clássico é isso, né, cara? Os caras, ao menos, amassou o time deles, apesar de ser muito por cruzamento, mas não fez o gol. O goleiro dos caras pegou pra caramba e você foi olhar o número de finalizações, Palmeiras, só o Palmeiras praticamente jogou, né? Os Tricas deram sorte aí de não ter tomado mais uma goleada no Allianz, né?
Também acho que foi sorte. E aí, Well, explane seus sentimentos aí, meu caro.
Ah, cara, eu concordo aí com o Mineiro em partes, na verdade. Acho que o sentimento é o mesmo, cara. Eu fiquei muito puto, porque ali... acho que meio a zero era importante a gente ganhar. Tinha a questão do secundária, que eu acho mais que não... que acho que seria legal para a gente fechar o ano com vitória em todos os clássicos, né, no Brasileirão, tipo, putz, isso aí é coroar, né, lógico que não é o mais importante, o mais importante é a gente seguir firme aí rumo ao título, mas seria uma história mais sendo feita aí, né, construída.
Tem nosso Edinho também, né, cara?
então, porque assim, ó, se a gente voltar aí alguns episódios, a gente fez uma projeção lá, né, eu tinha colocado uma vitória contra o São Paulo, mesmo achando que esse jogo, inclusive, era para ser fora do Allianz, né? Se a gente for colocar essa questão também, esse jogo era para ser em Barueri por conta do show do Coldplay, mas foi adiado. Porra, melhor ainda, o cenário já melhorou para a gente. Se eu já contava com uma vitória fora, você imagina uma vitória no Allianz, né? Onde a gente tem um retrospecto, sei lá, fantástico contra o São Paulo, acho que... talvez a gente tenha perdido uma ou duas partidas do São Paulo no Allianz, mas enfim. Então eu já estava com essa expectativa. Beleza, um clássico, mas tudo bem. Aí os caras já começaram o jogo sem... Tudo bem, a gente jogou sem o Rony, né? Bem lembrado aí pelo Mineiro, que faz falta pra caramba pra gente. Mas os caras já jogaram sem dois zagueiros, né? Desfalcados. Acho que o Diego Souza e o... Putz, cara, não lembro. Acho que o Rafinha, que era lateral, enfim. Jogaram desfalcados. Aí, beleza. A gente começa o jogo em cima dos caras. Eu acho que no começo do jogo a gente entrou meio desligado, inclusive. Os caras encaixaram uns dois ou três contra-ataques ali que podia ser perigoso, conseguiram finalizar e tal. A gente deu o espaço no meio-campo que eles com três zagueiros estavam conseguindo sair com ala do Igor Vinícius, que fez duas jogadas ali, que eu acho que a gente começou desligado, mas depois a gente tomou conta do jogo, né? Eu falo em relação a volume de jogo. Tanto que, se a gente for ver as estatísticas lá, a gente deu 19 chutes no gol. No segundo tempo, então, nem se fala, mas ainda no primeiro tempo... A gente deu 19, na verdade, no total, a gente deu 19 chutes contra 5 deles, né? Dos 19, 8 foram no gol. Tudo bem, que aí depois, né, no final do primeiro tempo, o Beraldo foi... Não, quem... No final do primeiro tempo, teve a primeira expulsão, né? Que foi do zagueiro lá que deu a cotovelada, esqueci o nome agora. O cara,
bom, é um venezuelano, né? Também não sei o nome dele.
Putz, esqueci o nome.
Acho que foi o Ferrarese, né?
Logo, e aí eu falei, vamos voltar pro segundo tempo e ir pra cima, né, cara? Não é possível que não vai sair um gol. Mas aí foi isso, cara. Eu achei que o São Paulo, dentro da proposta que o Rogério Ceni tinha que fazer, era isso, com um jogador a menos. Já estava desfalcado, na casa do adversário, 40 mil pessoas, os caras, era óbvio que eles iam se fechar e a gente ia ter que dar conta de furar o bloqueio. Eu também achei que a gente teve um pouco de ansiedade, assim, não sei se vocês notaram isso, tipo, tinha umas jogadas que davam para pensar um pouco mais, errou uns passes bestas, assim, umas finalizações, tipo, meio na pressa, tipo, o time não conseguiu... evoluir dentro de uma construção de jogada com tranquilidade, sabe? Faltou triangulação, eu achei. Enfim, aí depois que foi, teve a expulsão do Beraldo em cima do Endrick, pô, é certeza, eu acho que ali era 90% de chance dele fazer aquele gol, que ele tava com a perna boa ainda, a perna esquerda na arrancada, eu acho que ele faria o gol, mas o cara trocou, né, o gol pela expulsão. E fora o pênalti do Scarpa também, né, que eu tô falando já do segundo tempo, mas no primeiro tempo a gente já perdeu... Foi no primeiro? Não, foi no segundo já, né?
Foi no segundo.
Não lembro. Mas, enfim, a gente perdeu o pênalti e cara, eu acho que faltou um pouco mais de...
Buscar com grande problema.
É, de tranquilidade, cara. A gente era muito chute... É, meu, era muito chute a gol. É, sabe, a esmo, assim, tipo, e cruzamento. Faltou construir jogada. A gente tava com um jogador a mais. Se a gente tem um pouco de tranquilidade, faz uma triangulação, a gente consegue encontrar um gol ali. Mas, assim, cara, diante de todas as circunstâncias, lógico que a gente fica puto, mas eu acho que a gordura foi construída, né, pra gente queimar. Então, a gente ainda tá 8 pontos na frente. Ainda acredito que a gente não vai perder essa distância aí. Pode até que seja diminuída, né? A gente já diminuiu, mas acho que a gente está no caminho certo. Não é ainda um alarde que a gente precisa fazer por conta desse resultado. É um clássico. E bora para o próximo jogo, né? Aí, se não ganhar o próximo jogo, aí eu já começo... Que esse jogo, próximo jogo aí, não tem empate, nada, principalmente derrota. É 3 pontos e bora pra cima.
É isso aí.
Bom, me alonguei muito aí, mas o que vocês acham?
Não, boa. Plano legal aí. Mas é isso. Vocês pontuaram bem também o que eu achei. Palmeiras muito afobado, muito chuveirinho na área. Não achei que o coletivo deu tão certo nesse jogo, não vi muita o Mike aparecendo, a falta do Rony, eu queria até entrar nesse aspecto com vocês daqui a pouquinho, o quanto de falta que o Rony faz para o time hoje, mesmo com a gente tendo atacantes, né, para suprir a necessidade, mas claramente não estão no nível do Rony. E aí, aproveitando para falando de desempenhos individuais, cara, eu achei que o Scarpa, eu esperava mais dele para esse jogo. Né? Não por conta do pênalti que ele perdeu, mas por conta de... Eu senti que ele queria driblar em algumas situações, ele queria fazer alguma jogada de efeito, assim, e ele parava no zagueiro, não dava, ele estava meio travado, não sei. Foi a impressão que eu tive. E aí eu queria ver com vocês se vocês também tiveram essa impressão do Scarpa estar bem abaixo do que a gente conhece. Se é normal isso. E além do Scarpa, né, o time todo. O Mike, o Dudu tentou resolver sozinho também. Eu achei o Dudu um pouco fominha em alguns momentos. Acho que a gente teve 2 lances no primeiro tempo, onde ele entra pela esquerda. Aí ele entra na área pela esquerda e os caras vêm sozinho no meio da área e ele tenta driblar o zagueiro de São Paulo e perde a bola. Acho que foi 2 vezes, se não me engano. Eu queria ver o que vocês acharam do desempenho individual do time.
Eu achei que foi abaixo, né? Realmente o Scarpa não foi a melhor partida dele pelo Palmeiras. Ele fez uma partida, no meu ver, ok, assim... Geralmente ele queria mais, né? E sobre o pênalti, assim, eu particularmente não gosto de canhoto batendo pênalti, sabe? Eu prefiro, assim, toda vez que o Scarpa vai bater, eu fico um pouco preocupado. qualquer outro canhoto.
Ô, Mineirão, a gente tinha o Veiga e o Scarpa, mas os dois são canhoto, cara.
Então, isso aí. E a gente não ganhava nos pênaltis, né? Alguma coisa pode ser explicada aqui.
Pois é. Mas é que eu acho que não tinha ninguém ali para bater pênalti, né? No lugar dele. Tinha o Gomes.
Né? O Gomes, eu falo para você que acho que o Endrick já tava no jogo, né? Eu botava o menino para bater.
Pro menino se consagrar, como diz o Milton Leite, aí eu se consagro.
Aí eu se consagro. Eu tenho certeza que ele ia se consagrar, porque o menino é frio, cara.
O Abel não ia deixar nunca. que isso aconteceu.
Não ia, não ia.
Não ia, não. Mas eu colocaria o Henrique, mas tudo bem. Mas, é, e acho também que o Mike tornou alguns jogos na ponta, mas nesse ele pouco fez, né? É, muito pela ausência do Rony. Acho que o Rony abre muito espaço para quem está no meio, sem pisar na área, né? Ele é um cara chato, ele é um cara que não fica parado, ele também abre vai para a ponta, né? E isso puxa a marcação, abre espaço. Eu acho que o Rony faz muita falta para o Palmeiras. O Palmeiras contratou um monte de atacante aí, e quem vai jogar é o Rony. É, talvez quando o Endrick estiver pronto, o Rony jogue mais pelo lado, né? Mas o Rony vai jogar, com certeza. E até tinha uma esperança no Lopes, mas depois daquela furada lá, bicho, até agora.
Cê é louco.
Pensando que ele pode ser o Borja 2, viu?
O Gasparzinho deu um empurrão nele ali que ele foi longe. Não, mas aproveitando isso. Ou fala aí, Uel, fala aí.
Não, eu ia falar do Lopes, é indefensável, né, cara? Não deu pra entender ali o que ele quis fazer. O cara tropeçou no próprio pé, sei lá.
Chutou grama.
Jogador profissional, mano, o cara fazer um bagulho desse, dá até vergonha. Eu acho que se eu fosse ele, eu simulava um desmaio ali e pedia substituição, mano, na hora.
Saía de maca também?
Cara, ficou muito feio, ficou muito feio. Não é queimando o cara, não, acho, sei lá, né, acontece e tal, mas, mano, ficou feio. E eu acho também, que a parada do Mike ficou um pouco meio manjada já, porque foi uma solução que o Abel encontrou, né? Primeiro jogo ele fez gol, segundo ele foi muito bem. Mas, assim, a gente não dá para negar que é uma improvisação, né, mano? É um cara que preenche muito bem ali o setor direito, ele ajuda o Marcos Rocha na marcação, quando tem alguém ali que cai pelo lado, mas ele não tem muito recurso. Ele não tem, por exemplo, nesse jogo contra o São Paulo, mesmo que tivesse com os números iguais, sem contar as expulsões, era óbvio que o São Paulo viria para marcar e sair num contra-ataque. Então, precisa de construção de jogada. Não tinha também ninguém. O São Paulo não tem um velocista ali no, na ponta para ter dois caras que possam para acompanhar, sabe? Então, eu acho que o Abel poderia talvez rever, e eu acho que ele até deva rever. Eu não sei se, acho que o Tabata também está se recuperando de uma mialgia, né, pelo que eu vi. Ele não está disponível, mas enfim. Eu acho que essa improvisação do Mike é boa, né, mas não dá para a gente seguir com ele no time titular para sempre, mano. Tem que ser um cara da posição.
Mas foi, ó.
Infelizmente, os pontas também não estão... tanto quando entra, por exemplo, o Wesley, os caras não tanto. Foi uma solução que ele arrumou, mas esse jogo aí precisava de um cara que encostasse. Tem que ter o drible ali para com um jogador a mais. Você tem que quebrar a linha, tipo, passar pela defesa que tá bem postada ali, bem compacta. Então teria que ter um elemento ali que conseguisse fazer um dois rápido ou que conseguisse driblar, sabe? Eu não enxerguei no Mike um potencial para isso, né? Vamos ver como que vai ser a sequência aí.
Sabe o que faltou? Um diretor de futebol competente, porque a gente não tem banco, cara. O Tabata machucou, o Veiga tá machucado, a gente não tinha outro jogador para ser aquele construtor de jogadas, né? É praticamente só o Scarpa. O Dudu também ajuda, mas a gente não tem outro meia. Enquanto continuar com essa política assim, de trazer apostas, por exemplo, o Atuesta talvez poderia ter sido esse meia, mas por enquanto não é. Pode vir a ser, eu também não vou queimar o cara, não, mas ele está muito longe de ser um jogador útil. Você vai entrar e você fala assim, vai mudar o jogo. O Palmeiras precisa ter um banco de reserva melhor. A gente teve um azar aí de machucar o Veiga, agora machucar o Tabata, que estava entrando até bem, parece. Parece que você vai ser o jogador útil. Mas se continuar com essa com esse tipo de pensamento, nos dias, a gente vai depender demais do Abel, né? E uma hora o Abel vai sair e vamos estar com sérios problemas, né?
Eu quero aprofundar esse papo aí com vocês daqui a pouquinho. Tá? Saiu uma matéria no UOL onde o Palmeiras já tem definido o plano de contratação para 2023. E o plano de contratação do Palmeiras para o ano que vem é permanecer do jeito que está em 2022, ou seja, trazer peças pontuais que vão dar um lucro lá na frente. O cara que não é tão conhecido, né? Um cara jovem, e para ocupar banco, né? Para compor elenco. Mas a gente entra nesse papo daqui a pouquinho. Eu só quero saber de vocês o que vocês acharam. Dessa vez o Abel ele trouxe o Merentiel como atacante. No segundo tempo ele colocou o Endrick e colocou o Flaco. O Flaco a gente já sabe que é Flaco, né? Pelo menos por enquanto. Aquela bola que ele perdeu, que o El falou, enfim, é inacreditável. Endrick, pergunta que não quer calar, o que vocês acham? O Endrick já pode ser considerado titular? O Abel errou na escalação do Merentiel no lugar do Rony? O que vocês acham?
Eu acho que não errou não, cara. Merentiel até que fez alguns jogos bons, como o Lopes já fez no início alguns jogos bons, né? Mas acho que para colocar o Endrick, assim, eu falei que ele bateria o pênalti, né? Até parece meio coerente, mas eu não sei se começar jogando ainda é o momento, né? Ele até entrou cedo no jogo, eu acho que isso foi bom. Eu acho que o Endrick, por enquanto, acho que até fazer esse primeiro gol, ir se soltando mais, pegando um pouco mais de experiência de profissional, que muda muito, né? Ele tem 16 anos, jogando com jogador aí de Miranda, tem lá 30, acho que 38, sei lá quantos anos que o Miranda tem. Diferença física, diferença de experiência mesmo, de malandragem, né? Mas, por exemplo, quanto ao Avaí, talvez eu colocaria o Endrick para começar. É um jogo sem grandes rivalidades, né? sem aquela tensão que é um clássico, né?
Eu também acho que o Abel foi coerente ali em colocar o Merentiel de titular. Ele vinha fazendo bons jogos antes, né? Acho que num clássico, logo de cara, assim, ele teria que colocar um cara que tivesse mais preparo, assim, eu digo de rodagem, né? Mas, cara, quando o Endrick entra, a gente percebe que o moleque é diferente, né? Eu até me surpreendi do Abel ter colocado ele naquele momento, assim. Eu achava que o Abel talvez colocaria ele, sei lá, estava esperando fazer um gol ou em um outro jogo que tivesse, sei lá, ganhando. Mas, cara, o Abel não é besta, né? Ele tá percebendo nos treinos também que o moleque tá pedindo passagem, né? Provavelmente ele deve tá destruindo nos treinamentos. E ali precisava de alguém, né? Tipo, com a ausência do Rony, a característica do Endrick de incomodeiro, de velocidade, assim, era diferente do que ele tinha para colocar. O Flaco é um cara alto que para fazer um pivô e tal, e ele meteu o Endrick porque era uma característica diferente. Eu acho que ele me surpreendeu porque ele tinha já meio que ficou até meio com raiva quando os caras fizeram a pergunta tal do moleque, mas ele percebeu que ali naquele momento ele tinha que deixar isso um pouco de lado e tentar colocar o moleque para jogar, porque o moleque sabe das coisas, né? Eu acho que um outro fator que também fez com que ele colocasse é porque a zaga do São Paulo eram dois moleques naquele momento, né? Acho que saiu o Miranda machucado e já estava com outro zagueiro que tinha entrado no lugar do primeiro que tinha sido expulso. Então ele falou, agora é a hora de colocar o moleque para jogar, né? Então, foi isso. No próximo jogo, com a volta do Rony, eu não sei se ele coloca o Endrick logo de cara, não. Eu acho que ele deve colocar o Endrick, mas ele não vai colocar ele de titular. Eu colocaria, cara. Mesmo com
tem que ir com o moleque.
Eu daria um voto de confiança, o moleque entrou bem. E até para, cara, dar um gás nos caras. Falar, ó, o moleque tem 16 anos aí, tá comendo a bola. Vocês entram e não dão conta, mano? Então, vamos correr aí nos treinos, porque senão o moleque vai tomar o lugar de vocês, entendeu? Eu acho que, independente de idade, enfim, os caras têm que... Mano, não dá para entrar num jogo desse e tropeçar na bola. Né? E aí o cara que entrou... E cavou expulsão, quase fez gol, fica no banco, só porque ele tem 16.
E você não achou que com a entrada do Flaco minou um pouco a presença diária ali do Endrick? Que ele colocou o Endrick primeiro, depois ele põe o Flaco, né? E aí o Flaco vai fazer a função que o Endrick estava fazendo, que é aquele cara de área.
Eu acho, entendo, porque assim, provavelmente eles não devem ter treinado juntos. A faixa de espaço, acho que quando o Flaco entrou... O Endrick tentou ir mais para o meio e ele ficou mais encaixotado lá. Mas eu acho que acabou um meio que atrapalhando o outro, assim, né? Talvez Sim. faltou o Abel ali pegar e reposicionar os caras. Porque eu acho que como a gente estava tendo dificuldade no meio, né, que a gente não tinha um outro meio além do Scarpa e tal, para construir as jogadas... Eu puxaria um pouco o Flaco, faria tipo um meio atacante ali e tal, para tentar aproximar do Endrick, mas não lá dentro da área, sabe? Nem muito lá enfiado. Porque ele jogou um pivante, que era até um cara, não lembro o nome dele agora, depois eu posso buscar pro próximo episódio e tal. Mas era um cara que lá no Lanús ele era um cara experiente, era um centroavante mais fixo e ele rodava mais, ele era um atacante, um segundo atacante de aproximação. Eu puxava ele um pouco para trás, né, e deixava o Endrick mais incomodando a zaga lá. Só que isso requer treino, né, cara? Os caras nunca, provavelmente não treinaram juntos, mas talvez, eu não sei se o Abel falou alguma coisa em relação a posicionamento, mas eu, no meu entender, eu faria isso, né?
É isso aí, eu também concordo plenamente com isso. Fala aí, Mineirão.
Rapidinho aqui. Eu acho que foi situação de jogo, porque o São Paulo estava muito acuado, não pegava na bola direito, era só se livrando da bola para o Calleri arrumar alguma coisa. O Abel percebeu isso e colocou mais um atacante. Eu acho que a opção era ele ou o Navarro, não tinha. Tinha o Wesley, né, que entrou o Breno Lopes junto também, né?
Entrou o Breno.
Então, acho que faltou essa opção de um jogador que faça uma outra função no ataque, né? Mas realmente o Lopes já jogou de segundo atacante na Argentina. Acho que poderia ter feito isso, mas como o Palmeiras estava metendo muita bola aérea, o Flaco Lopes é um cara alto, né? Acho que até por isso também.
Sim, tem isso também. Bem, bem pontuado. O Scarpa estava cruzando todas, né? Então, inclusive na hora daquela falta, que o Endrick pede a bola e tal, para rolar ali para ele, e o Scarpa deixa o menino bater. Se vocês perceberem, além da pedida do Endrick, que poderia... Acho que poderia ter uma chance dele dominar e já bater, mas eu também acho que poderia não dar certo de alguém fechar com ele. Mas além disso, tinha, se vocês olharem depois com calma, acho que tinha 5 ou 6 jogadores do Palmeiras na área contra 3 do São Paulo. A jogada ali, cara, era cruzar na área, você falou do Lopes que é alto e bom de cabeça, cruzar, eu tocava pro Enderson, pro Endrick, eu cruzava na área, cara, e... Aí, porra, deixar o menino bater ainda, tipo, nem o Scarpa bateu, a bola não teve perigo nenhum, sei lá. Tem umas decisões que às vezes não dá para entender.
Mas o menino parece que treina bem, falta, né? O problema é que ele vai bem no treino, mas não fez nenhum ainda.
Leão de treino, né?
Exatamente.
Mas aquela bola, cara, era para ter rolado forte ali pro Hendrix, nem ajeitar, era chegar chutando.
Sim. Eu particularmente gosto bastante quando o menino bate escanteio, né? Às vezes eu acho que ele bate mais aberto e mais centrado ali no miolo da área do que o Scarpa. Às vezes o Scarpa ele bate muito fechado, muito primeiro pau. Talvez esse cara não consiga cabecear direito pro gol. Mas mudando o assunto aqui, como eu falei para vocês, que vocês acham aí do plano de contratação para o próximo ano, que já foi divulgado aí nas mídias? O Palmeiras não vai mudar o estilo que atua atualmente, vai contratar jogadores que possam dar futuro lá na frente, possam dar lucro, jogadores não muito conhecidos, jovens. Presuntinho tá aí, né? Tá segurando a grana, querendo investir, mas o time tem carência de jogadores bons, né? Pelo menos no banco. O time titular acredito que tá ok, mas pro banco você tem aí, ok, opções de ataque, Merentiel, Flaco, né? Tem o Hendrick, mas tirando o Hendrick, né, que não foi contratado, né, não trouxe ninguém assim de peso que possa resolver o problema, né, resolver a parada ali. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham. O Palmeiras está correto em manter esse plano de contratação ou deveria de vai para cima, faz igual Atlético, faz igual Flamengo, traz o medalhão, traz cara para resolver o problema? O que vocês acham?
Nem precisa trazer medalhão igual o Flamengo, não. Dá para mapear melhor o mercado. Por exemplo, o Palmeiras deve perder talvez o Danilo, vai perder o Scarpa. Então, o time titular não vai estar ok para ano que vem, né? Precisa de reposição. Tem nomes igual o Wallace, o Wendel, que são volantes, que são bons jogadores, não são medalhões. Tem Nicolas, o De La Cruz lá, do River Plate, muito bom jogador.
Muito bom nome.
Não é um medalhão, mas são jogadores prontos já, né? O Palmeiras fica apostando nesses jogadores para se desenvolver. Para se desenvolver tem na base, cara. Tem que trazer jogador pronto, porque a nossa base é muito boa, não precisa trazer aposta de outro lugar, não. Se for apostar, aposta na nossa base.
Exato.
Eu acho que essa diretoria de futebol está sentada nos resultados, que muito por mérito do Abel e do time, né? E fica aí sentando o resultado. O Palmeiras precisa urgentemente de jogadores prontos. Se for para contratar, que seja pronto. A aposta vem da base.
É isso.
Pô, cara, desculpa aí que eu caí bem na hora.
Mas já manda aí, Uel.
Não, vocês ouviram até que parte aí, até a hora que eu falei que não era de todo ruim e tal, né?
Não, a gente já tá falando de projeção de plano de contratação para 2023.
Isso. Eu falei que essa proposta, na verdade, não é de todo ruim, né? Porque, assim, a gente precisa manter também uma... A gente vê um monte de time aí se endividando aí adoidado e depois não consegue pagar o salário dos caras. Eu acho que é bom para você recuperar o investimento, só que o que eu acho é que não pode ser todos nessa condição, cara. Não é esse mesmo perfil. A gente vai perder o Scarpa agora, tem que trazer um cara para ser titular que chama a responsa. Não dá para chamar, trazer mais um cara com essa proposta de revenda, entendeu? Então, assim, eu acho que precisa ter uma mescla. Acho que algumas posições que a gente não tem tanta carência, você pode trazer alguém que possa render depois e tal, um cara mais novo, menos conhecido. Mas precisa ter alguém que decida jogos, mano. A gente tem muito pouca... O banco nosso não muda o jogo, né? Enfim, é isso.
É um banco só para compor elenco, né, cara? E aí... O problema é que a gente fica para trás, né? Comparados aos outros times que trazem pessoa para compor banco, mas pessoas de peso, né? Pessoas, jogadores bons, né? Não que vai se desenvolver e tal, que é esse plano da diretoria atualmente. Mas enfim, vamos esperar aí que próximo ano também seja de vitórias para a gente, mesmo com esse plano de contratação, essa política do Palmeiras. E tá dando certo, né? Então. Vamos continuar assim. Rapaziada, projeção para os próximos jogos do Palmeiras, estimativa de título. Como o Mineirão falou no começo, né? A gente não vai dar parmeirada esse ano. Porque o título tá aí. A gente tá com 8 pontos de diferença do segundo colocado. Tem 6 jogos apenas para terminar o campeonato. O próximo jogo é em casa contra o time que tá brigando pelo rebaixamento. Quando que vocês acham aí, na expectativa de vocês, que a gente consiga tirar o grito da garganta?
No último podcast que eu participei, eu falei que ia ser contra o Atlético Paranaense.
Você,
né?
Falou, cara.
Eu acho que não vai dar contra o Atlético, mas será contra o Fortaleza na próxima rodada.
Eu tinha falado isso também, no que eu projetei, eu tinha falado contra o Fortaleza. Eu acho que para ser contra o Fortaleza, a gente tem que ganhar os 3 próximos, né? Tem que ganhar a Avaí, ganhar o do Atlético, e aí o outro já é o Fortaleza, né? Então a gente tem que ganhar esses 3, fazendo 9 pontos, parece que a gente consegue...
Eu acho que são jogos ganháveis, viu? Porque...
Dá pra ser, cara.
O Atlético vai ser o jogo que precede a final da Libertadores, aí botar o time reservaço, né?
E eu vou te falar uma coisa aí, ó. Eu vou te falar uma coisa aqui, cara. Já anota aí, previsão aqui do Tio Elman. O Inter não ganha do Coritiba no Couto Pereira. Não vai ganhar.
Aí sim, pode tá cravando, hein?
Tô cravando aqui.
Boa. Boa.
E vai facilitar o nosso caminho. A gente não tem que pensar neles, é lógico. Vamos fazer a nossa parte. Mas o Inter não vai ganhar lá. O Coxa vem bem lá no... Sim, o Coxa tá lutando para não cair, né? Não é que vem bem. Mas é muito difícil de ganhar deles lá e o Inter não vai conseguir ganhar. Ele não pode não perder o jogo, mas eles não vão ganhar lá. Provavelmente ele vai empatar esse jogo aí.
Boa, esperamos. E eu tô com vocês. Eu acho também que a gente consegue, contra o Fortaleza em casa, né? A gente vai ter somado pontos. Não é possível não somar, né? Vai ter ganhado do Avaí, do Atlético, e vamos ter o jogo contra o Fortaleza e tirar essa ansiedade aí que está nos correndo. E é isso, porcolistas. Valeu aí pela presença de vocês. A galera que está nos ouvindo, muito obrigado. Segue a gente lá nas redes sociais. Você tem aí de cor, Mineirão? Qual que são as redes sociais? Instagram?
Podcast _ porcolistas.
Boa.
Isso aí, galera. Valeu. Bora seguir, bora interagir. Pode cornetar que nós somos Palmeiras, né?
É isso aí, galera. Vamos que vamos. Até o próximo episódio aí. Sigam aí, ouçam, compartilhem, curtam e divulguem aí para a galera que vocês conhecem aí nosso trabalho.
Valeu, pessoal. Um abraço.
E vamos que vamos. Rumo ao Endeck.